Está no ar, Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Christian Sturzbecker.
Saudações, queridos amigos e ouvintes do programa Ecos da Liberdade. É sempre com muita alegria, com muita gratidão que nós, através das ondas do rádio, queremos transmitir uma palavra para iluminar o nosso caminho. E para começar o programa desse dia, eu gostaria de ler o texto de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, que diz assim: "Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou." Essa é uma promessa do Senhor Jesus, que Ele voltará um dia para nos buscar, para levar ao lugar que Ele também está. Que nós possamos estar preparados, que nós possamos estar firmes nessas promessas e firmes nesse Deus que prometeu nos buscar. E neste momento eu quero, junto com o querido ouvinte, escutar uma música que diz que o Senhor não se esquece de nós. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor não se esquece de nós.
Se as ondas dessa vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer.
Queres provas
mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo já meus pés empoeirei.
De seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti.
Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar
e pronto estou a cumprir.
Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça,
eu não me esqueci de ti.
A Deus, porque o Senhor não desiste e não se esqueceu de nós. Ele continua firme em suas promessas e logo logo virá para buscar aqueles que estão preparados. Prepare-se, Prepare-se para a vinda do nosso Senhor. Prepare-se para quando Jesus Cristo vier buscar o seu povo, para que você possa estar junto com Ele. No dia de hoje eu gostaria de falar sobre vença o desânimo. Vença o desânimo. Essa situação que estamos vivendo em nosso planeta, em várias cidades, em praticamente todos os lugares do mundo, tem uma capacidade muito grande de nos desanimar. Quando nós não conhecemos o dia de amanhã, quando não sabemos o que irá acontecer amanhã, muitas vezes o desânimo bate à nossa porta e não sabemos como reagir, não sabemos o que fazer. Existem pessoas que estão desanimadas por causa do trabalho ou falta do trabalho. Existem pessoas que estão desanimadas por causa de cansaço físico, mas também temos pessoas que estão cansadas e desanimadas intelectualmente ou estão desanimadas na sua área emocional ou na sua área até mesmo espiritual. E eu gostaria de falar com você sobre desânimo. Você se sente desanimado? Você se sente de alguma maneira desmotivado? E entenda que neste momento não estou falando daquele desânimo momentâneo, porque você teve alguma derrota na sua vida ou porque alguma coisa aconteceu de errado. Eu estou falando de um desânimo sistemático e constante, aquele desânimo que está na sua vida o tempo todo e ele não se aparta de você e continua contigo e você não consegue se livrar dele. Vamos falar sobre este desânimo. Muitas vezes situações pequenas na nossa vida podem nos desanimar, sim, é claro que podem. Mas eu quero com essa palavra tratar desse desânimo que não quer sair da nossa vida. E para isso eu quero usar um texto de Números capítulo 13, versículo 30 até o versículo 1 do capítulo 14, que é quando o povo de Israel foi olhar a terra prometida, enviou 12 espias e os espias trazem um relatório. E nesse relatório, 10 espias, 10 pessoas que foram ver a terra prometida foram extremamente desanimadas e desanimaram todo o povo, relatando que aquela terra era fértil, que aquela terra era próspera, como o Senhor havia prometido, mas que existiam gigantes e seria muito difícil de conquistar a terra, mesmo sabendo que Deus tinha prometido a terra. Mas Josué e Caleb, eles vieram firmes, convictos de que a tarefa não seria fácil, mas que o Deus deles era maior. E esse relato de Números 13 e 30 é o resultado desta conversa. Versículo 30 diz assim: aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isto. Porém os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas sobre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles, também parecíamos gafanhotos. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Esse texto é um texto muito sugestivo para o que eu vou falar hoje. Mesmo com as promessas de Deus, aqueles espias, aquelas pessoas que foram investigar a terra prometida, aquela terra que o Senhor já havia destinado para eles, que estava na mão deles entrar na terra, naquele momento, aqueles 10 olharam e falaram assim: nós parecemos gafanhotos. Nós somos gafanhotos e tão pequeno que somos, comparados àqueles homens, aquelas pessoas que moram naquela terra. Vamos desistir, não vale a pena lutar, não vale a pena entrar nesta batalha. E Josué e Caleb, os únicos que naquele momento confiaram em Deus e sabiam que Deus poderia vencer por eles, acabaram vencidos no voto da maioria, o que levou o povo de Israel a 40 anos vagando pelo deserto, simplesmente por não terem confiado em Deus. Eu quero dizer que existem muitos motivos por ser desanimado. Para você ter ideia, tem pessoas que são desanimadas logo quando acordam pela manhã, já acordam desanimadas. Ou então tem pessoas que são desanimadas por trabalhar, por ir para a escola, para a faculdade. Pessoas que estão desanimadas e agora no tempo de pandemia parece que ainda mais desanimados para ir à igreja. para orar e ler a Bíblia, para jejuar, são desanimadas com o trânsito, são desanimadas com os ministérios que servem na igreja, são desanimadas com seus amigos, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, muitas vezes o desânimo abate a nossa alma. São desanimados por diversas situações. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero tentar dar uma ajuda para aqueles que estão desanimados e quero entender como você, como sair deste momento de desânimo. Só para te situar com relação a isso, foi feita uma pesquisa alguns anos atrás e eles descobriram que, na média, a pessoa dá o primeiro sorriso por volta das 11h15 da manhã da segunda-feira. Segunda-feira parece um dia difícil das pessoas darem risada. E o primeiro sorriso sai às 11h15 da manhã, quase meio-dia. Durante aquele período da manhã, as pessoas já têm dificuldade de se socializar. Isso, claro, numa pesquisa na média. E para começarmos a vencer o desânimo, eu gostaria de falar sobre alguns princípios que nos ajudarão a nos animarmos no Senhor. O primeiro deles é: não olhe para o tamanho do gigante apenas. O povo de Israel olhou para a terra prometida e viu que era uma terra boa, mas também viu gigantes. Viu pessoas de grande estatura, viram pessoas que iriam dificultar a conquista daquela terra, e eles vêm e falam assim: olha, não importa o que Deus falou, não importa como nós vamos vencer, os gigantes são muito grandes, a dificuldade será extrema e nós não poderemos conquistar essa terra. Josué e Caleb, por outro lado, falavam: não, se Deus nos deu a vitória, se Deus nos deu a terra por herança, nós iremos conquistá-la agora. Não importa qual o tamanho das pessoas, não importa quantas pessoas temos lá, não importa o tamanho da dificuldade, nós iremos vencer. Mas o povo ouviu os outros 10 e desanimou. Querido ouvinte, aquelas 10 pessoas conseguiram desanimar o povo inteiro. Uma nação inteira foi desanimada em virtude daquele relatório negativo daquelas 10 pessoas que não confiaram em Deus. E meu conselho para você nesse dia, se você está desanimado, é: não olhe para o tamanho do gigante, mas olhe fase a fase. Eles deveriam atravessar o rio primeiramente, eles deveriam chegar perto da terra primeiramente, eles não iriam entrar numa batalha de imediato. Olhe por etapas. Muitas vezes nós olhamos pela semana e vemos que nós temos muitas coisas a fazer e vemos a semana como um gigante. Mas a batalha da nossa semana é vencida dia a dia, é vencido hora a hora. Levante na segunda-feira e lute a batalha de segunda-feira. Levante na terça-feira e lute a batalha da terça-feira e assim sucessivamente. Não olhe para o mês inteiro como um gigante a ser vencido, mas lute, trave pequenas batalhas dia após dia e você sairá vencedor. Certa vez Elias estava caminhando no deserto, logo depois que Jezabel ameaçou matá-lo. E Elias então segue por este deserto, que tinha aproximadamente 40 quilômetros de extensão. E no primeiro momento já, Elias sentou e pediu para si a morte. Primeiro porque ele estava sendo perseguido, e segundo porque ele via o deserto inteiro à sua frente. Ninguém para ajudá-lo, estava abandonado para percorrer os 40 quilômetros do deserto. Nós precisamos percorrer o primeiro quilômetro, nós precisamos percorrer o primeiro metro, nós precisamos percorrer os primeiros 100, 200, 300, 500 metros até um dia chegar aos 40 quilômetros. Não olhe tanto para o tamanho do gigante, olhe fase a fase e peça para que Deus te abençoe nas pequenas etapas, nas pequenas vitórias, e Deus estará contigo. O segundo ponto que eu quero dar um conselho agora para você é: faça diferente. Querido ouvinte, como eu vejo pessoas reclamando de sua vida, reclamando das suas necessidades, reclamando da sua forma de viver, mas eu nunca vejo elas tentando fazer nada diferente. Os seus horários continuam os mesmos, as suas atitudes continuam as mesmas, a sua forma de viver continua a mesma. Então, se você está desanimado, faça algo diferente. Busque mais a Deus. Levante mais cedo, faça exercícios, faça diferente, não fique na mesma. Muitas pessoas seguem desanimadas porque sempre fizeram as coisas da mesma maneira. E de repente, esse estilo de vida não serve mais para você. Então faça diferente. Se você está desanimado, faça diferente, busque mais a Deus. ainda mais, e o Senhor estará contigo durante todo o tempo. Outro conselho que eu vejo através da história é: não espere que os outros animem você. Não espere, busque força e busque ânimo em Deus. Muitas vezes a gente olha ao nosso lado e só tem pessoas querendo jogar água em nosso fogo espiritual, jogar água em nosso ânimo. E eu quero dizer que isso não é somente para nós, isso aconteceu durante toda a Bíblia. Em Marcos capítulo 10, versículo 46, nós vemos a história de Bartimeu. E é interessante que quando ele viu Jesus, ele começou a gritar e começou a berrar e começou a dizer: Mestre, me salva, eu preciso ser curado. E alguns dos que estavam perto dele mandaram que ele se calasse. Pare de atrapalhar o mestre, pois tem muita gente aqui, pare de atrapalhar o mestre. Quando Jesus viu, mandou chamar Bartimeu. As pessoas disseram: anima-te, pois o mestre te chama. É interessante, no primeiro momento estavam pedindo para que ele se calasse, desanimaram ele, apagaram o seu grito, mas depois tentaram trazer ânimo. Assim são as pessoas muitas vezes em nossa vida. Elas nos desanimam, elas nos jogam para baixo, e nós temos que olhar para o alto e dizer: Deus, o meu ânimo está em ti. O meu ânimo está em ti. Se Abraão dependesse do ânimo de Sara para ter o seu filho, ele estava em maus lençóis. Se Moisés dependesse do povo, Moisés estaria até hoje procurando o deserto, porque o povo não chegaria com a fé e com o ânimo que eles tinham. Então, não espere os outros te animar, olhe para o céu, olhe para a cruz de Jesus e peça um ânimo especial do alto. Eu quero também trazer agora o último conselho para você que se sente desanimado. Chegue-se até Deus. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Chegue-se a Ele. Se você se encontra cansado, sobrecarregado, busque a Deus. E eu creio que nessa história os desanimados também entram. Muitas vezes estamos cansados ou até mesmo sobrecarregados em virtude do desânimo que abateu a nossa alma. Vença o desânimo entregando tudo a Deus. Entregue os seus fardos, entregue as suas cargas, entregue o seu desânimo, entregue tudo a Deus, seja sincero com Ele, fala: Deus, me livra, me tira desse desânimo, me tira desse mar de pessimismo, me tira, Senhor, dessa onda de negativismo, de dizer que as coisas vão piorar. O desânimo pode abater a nossa alma profundamente. E o meu desejo, querido ouvinte, é que você não fique desanimado. Olhe para Deus. Se você está desanimado nesse momento, eu te convido, aí mesmo, no lugar onde você está, a orar junto comigo e pedir misericórdia de Deus e falar: Senhor, me anima, me traz ânimo, que eu possa ter novos dias de alegria na tua presença. Eu quero orar por você, querido ouvinte. Então, neste momento, aí onde você está, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. Te agradecemos por palavras consoladoras que o Senhor tem trazido ao longo das ondas do rádio, por tantos momentos e lugares diferentes, Pai. Abençoa cada ouvinte que está nesse momento, Pai, conectado conosco, Deus. Pedimos que o Senhor faça-nos vencer o desânimo, que possamos vencer o desânimo, Senhor, e ser alegres, confiantes de que o Senhor está à frente de cada situação. Obrigado, Pai, porque temos um Deus tão grande em quem podemos confiar, em quem podemos colocar a nossa esperança. Somos gratos ao Senhor. Anima o nosso coração e nos ajude a vencer qualquer situação que esteja nos derrubando o nosso ânimo, Pai. Em nome de Jesus, glorificamos o Teu nome, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Nos proteja, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Christian Sturtebeck.